Vamos a João 12, 27, poucos dias antes da traição que Judas fez a Jesus e o consequente julgamento e crucificação dele. João 12, 27. Agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. E a passagem continua. Primeiro vemos aqui Jesus angustiado, com a alma angustiada. Eu não consigo entender realmente o pensamento de que angústia ou ansiedade ou depressão é pecado, que, ou indica alguma coisa pecaminosa, pode ir atrás que por trás tem algum pecado, medo, depressão, angústia, coisa assim, não entendo bem. Porque personagens bíblicos tiveram isso, tudo bem, eles podem ter pecado e muitos pecaram, mas não há uma indicação de que estavam se sentindo pecadores por isso e nem arrependidos por isso não. Mas aí o argumento todo cessa quando observamos que Jesus teve angústia, ele próprio. Então quem vai ousar dizer que é pecado ou é uma situação de pecaminosidade, de desagrado a Deus e coisa assim. Não é, é natural. Agora, pecado pode causar todo tipo de tristeza, ansiedade, depressão? Pode, mas não é o contrário. Seja como for, ele confessa abertamente. Diz aqui em público, poucos dias antes de ser traído, como já comentei. Qual é a primeira coisa que ele pensa dentro da sua angústia? Primeira coisa que ele pensa aqui logo é no Pai. O que direi? Pai, salve desta hora. Nem fale em outro tipo de alternativa para ele. Angústia. Pai, conversa com o Pai. Pede alguma coisa ao Pai, se entende com o Pai. Simples, como dois e dois são quatro. Só aqui já tem uma dica, um caminho para o crente espetacular. Quando estamos angustiados, muitas vezes nos dirigimos para a causa imediata, que a gente acha que é a causa imediata da angústia, às vezes nem é. A gente nem sabe direito por que está angustiado. Às vezes sabe, às vezes não sabe, às vezes é uma mistura. Mas a gente pensa logo em resolver por aqui, dar alguma solução. Tudo bem, a gente ora também, não é que nunca ora, nunca pensei em Deus. Mas eu não sei se a ordem é essa. De primeira coisa, o Pai. Conversar com o Pai. Tu é ansioso, conversa com ele. Agora, o que eu vou fazer depois? Se há uma causa clara, se não há, e alguma causa que eu posso tomar alguma providência para resolver, conversando com alguém, algum tratamento, algum remédio, não sei, alguma coisa, pode ser, mas altamente secundário. Depois de ter ido para o caminho, que era o primeiro que veio na mente do Senhor Jesus Cristo quando fala em angústia, para pedir alguma coisa ao Pai dele e falar com o Pai dele alguma coisa. Então já é uma outra lição grande. Enquanto você não procurar o Pai, em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, nas suas tristezas, nas suas angústias, você está indo por um caminho que não é o ideal. Vai desperdiçar tempo, e vai sofrer mais do que é para ser, perder uma oportunidade boa de crescer no conhecimento de Deus. Ok. Aí ele diz, bom, eu posso pedir ao Pai. Ele já diz até o motivo, ou o conteúdo da oração dele. Uma solução seria, a forma dele dizer é exatamente essa, que ele quer dizer aqui. Então, o que, é que eu vou fazer? Vou pedir ao Pai, salve-me desta hora, que é o que, como eu disse, vem logo na mente dele, e pedir livramento daquele momento. Está muito ruim, me tira deste momento. Ele era um grande orador, no sentido de acostumado a orar. Temos passagens que falam das orações dele, às vezes de noite, muitas horas e tudo mais. Naquele evento da morte e ressurreição de Lázaro, ele disse que o pai dele sempre fazia o que ele queria. Ele atesta ali, claramente, que as orações dele sempre funcionavam. Sempre. Por isso é que ele pensa logo. Vou pedir ao pai para... Pensa, quer dizer, ele levanta como hipótese. Vou fazer isso? Ele é uma pergunta retórica, porque ele mesmo responde. Pedi, porque sempre o pai o atendia. No nosso caso, infelizmente, nós não podemos dizer isso, que o Pai sempre nos atende. Porque muitas vezes nós oramos errado, nós não oramos de acordo com a vontade de Cristo. Ele disse que sempre nós orássemos dentro da vontade de Cristo, ou em nome de Jesus Cristo, podíamos pedir o que quisesse, que nos seria feito. E aí é uma passagem que nos deixa realmente assim. Puxa, parece que Jesus disse uma coisa mais do que é, porque está longe disso aqui. Mas se ele disse, então nós é que estamos longe de entendermos, certamente, o que está por trás da expressão se foi em meu nome, orando em meu nome. Então o segredo vai estar aí. Deixa eu ver um pouco. E, obviamente, nós falhamos muito aí. Não oramos toda vez no nome dele. Teríamos até que estudar um pouco mais o que seria isso. Parece que a gente nem entende bem o que é orar em nome de Jesus Cristo. Porque ele garante que, se orar em nome dele, o Pai responde. E quantas vezes a gente ora e Deus não responde? Então, é claro que não está bem encaixado aí dentro dessa condição que ele garantiu. E como eu já disse, os nossos próprios pecados nos afastam muitas vezes de Deus, da nossa comunhão com Deus, nossa consciência meio misturada, coisas boas com coisas ruins. Então, infelizmente, não podemos dizer, como o próprio Jesus diz, o Pai sempre me ouve. Não podemos. Mas, muitas vezes, o Pai nos ouve, sim. Claro. E cada um poderia aqui testemunhar claramente disso. E quantas vezes ele nos ouve, às vezes eu penso que ele nos ouve mais do que a gente pensa. A gente é que se esquece, passa o sufoco, e ele não resolveu no sufoco, que a gente estava querendo ou pensando, mas ele nos permitiu ficar ali, mas depois ele nos deu outro tipo de resposta. É tão complexo, e ele é tão diversificado, é tão criativo, tão inteligente. A gente tão bitoladozinho, aí que eu quero o livramento assim. Aí já dá até o tipo que a gente quer, eu quero assim. Só pode ser assim, como é que vai ter? Não tem outra maneira. Então vou ter que pedir a ele, é isso. E logo, cheio de condições infantis. E ele, acho que ele atende sim, lá na frente, muitas vezes que a gente pensa que não atende. E quando a gente olha para trás, aquele problema passou, foi. Que coisa, por acaso, não foi? Assim, apareceu a solução, você nem notou, suave. Muitas vezes, ele respondeu. Mas, às vezes, eu creio que ele não responde mesmo, não. Porque nós não oramos direito. Então, é bom a gente saber disso e pensar, meu modelo é Cristo. Eu gostaria de encaixar minhas orações de uma maneira tal para que o índice de aceitação e de resposta do pai fosse mais alto. Esse índice, o de Jesus era 100%. O meu é 30%. Das orações, de 10 orações que eu peço, Deus me responde 3, porque encaixou na vontade de Cristo mesmo e agradou a Deus. Não sei. De 10 é 7, 8, não sei. Nem medir esse número. 10 não é. Então, mais uma lição aqui. Deixemos Cristo como nosso modelo. E um motivo de oração nosso podia ser: Senhor, que minhas orações sejam mais eficientes. E que eu chegue na eficiência de Cristo, que não vai chegar, mas tem como objetivo de crescer nisso. Poderíamos falar bastante nisso, de uma oração bem feita, de uma oração que tem maior oportunidade, maior chance de ser atendida por Deus. Mas não vou nem comentar isso, fica só o toque. Pense no seu índice de resposta de Deus às suas orações e tenha como alvo aumentar. Muito bem. Então, eu podia dizer, salve-me dessa hora. Vou fazer isso? Não. Não vou. Não é o meu caminho. Por quê? Porque eu vim exatamente para isso, para morrer. Estava angustiado por causa da morte dele, estava na proa. Mas eu vim para isso. Então, eu vou pedir para ele me livrar desta hora que está me causando a tal angústia. Não vou. Não tem sentido, porque foi minha missão aqui. Já pensou que, às vezes, por maior que seja a nossa angústia, não tem o menor sentido você pedir que Deus lhe alivie? Para nós é meio óbvio. Está angustiado? Pede alívio. Está ansioso? Pede alívio. Está com dor de cabeça? Toma remédio. Está com isso aqui? Toma providência. Toma providência, faz aqui, faz ali. Então, estou angustiado? Pede a Deus que me livre. Quem disse? O próprio Jesus Cristo. Peço não. Mas, Senhor, é a tua ansiedade. Vai continuar, vou enfrentar. Inclusive, essa ansiedade cresceu, né? Na noite que ele foi traído. Lembram? Ele deu um passo a mais. Em que ele pediu, sim, mas logo desfez o pedido dele. Ou seja, acabou não pedindo. Eu já expliquei isso outro dia aqui. Devia ter sido essa, na sequência, devia ter sido essa, até melhor. Mas faz algum tempo que pensei nisso. Mas é muito interessante. Aqui ele disse, não peço. Pouco dia depois, aumentou tanta angústia dele, vemos aqui a humanidade dele, a fraqueza, a fragilidade da humanidade dele, do peso que estava sobre ele. Aí ele pediu. Disse que não ia pedir. Pediu, mas na mesma frase, despediu. Desfez o pedido. Mas a tua vontade. Ora, ele sabia que a vontade do pai era que ele enfrentasse a cruz. E ele próprio tinha se entregue para isso. Então, foi um pedido mas também retórico. Mas de reconheço. Foi um passo a mais que ele deu. A angústia dele aumentou num outro nível ainda do que estava aqui. Mas não estou pensando lá, estou pensando aqui. Então, aqui ele estava convicto de que era a missão dele, ele tinha vindo para isso. Então, fica uma lição tanto quanto óbvia para nós. Se você está convicto que faz parte da sua missão aqui o sofrimento que você está enfrentando e que está lhe causando angústia, não é razoável pedir que Cristo passe, ou Deus, o Pai, passe, lhe livre deste momento. Não. Quer dizer que eu não devo pedir por alívio de angústia. Se você está convicto que faz parte da sua missão aqui nesta terra enfrentar isso, não. Claro que vem uma pergunta óbvia. Como é que eu sei? E eu não tenho resposta exata. Não há uma maneira de você se certificar. Jesus Cristo tinha 100% de comunhão com o Pai. 100%. Então, o que um queria, o outro sabia, era uma comunhão perfeita, belíssima. Tudo que o Pai tem para ele me deu e me disse para dizer o que eu vou dizer, aquele me disse. e eu e o Pai somos um, era belíssimo. Então Jesus sabia perfeitamente. Tanto que quando ele lá na frente pediu, passa de mim esse cálice, mas a tua vontade, que eu sei, que ele não disse isso, mas está lá implícito, lógico. A tua vontade, que eu sei que é não passar coisa nenhuma. Ele sabia que não ia passar. Aquilo foi um brado de desespero dele. Mas voltando aqui, como é que a gente sabe se faz parte da sua missão nesta terra, do jeito que fez parte da missão dele nesta terra, enfrentar esse sofrimento, por isso ele não ia pedir? Como é que você vai saber? Eu diria assim, se você está convicto. Agora, como é que você está convicto? É com você, sua consciência, sua paz no Espírito Santo. Essa convicção pode estar certa, pode não estar 100% certa, é complexo. Então, eu não tenho resposta exata e não há uma regra para a gente saber. Passo um, passo dois, para você ter certeza que está dentro da sua missão neste mundo, passar por isso aí. Mas eu gosto sempre de dizer o seguinte, nós não vamos receber uma mensagem de Cristo do céu. Mas você duvida que ele tem meios de fazer com que você tenha certeza? Fiz pergunta outro dia. Então, ele tem meios de saber. Ele dá convicção a crentes que chegaram mesmo a enfrentar a morte, o martírio. Convicção pesada. Então, será que um mártir daquele orou para Cristo livrá-lo daquela fogueira? Não sei. Se ele quisesse fazer exatamente como o Salvador dele fez, não pediu. Pediu talvez que aliviasse a dor, amparasse a viúva, se fosse homem, que mulher também morreu de fogueira, os filhos, todo tipo de pedido. Que as pessoas se convertessem com o testemunho dele. Mas pedir para passar aquela fogueira, talvez não. Então, quem pediu? Ah, pode ter pedido por fragilidade, por fraqueza, covardia. Como qualquer um de nós está sujeito a isso. Aqui é zero crítica, condenação, nada, acusação a quem cedeu e pediu mesmo, e gritou pedindo para Deus livrá-lo daquilo, mesmo sabendo que fazia parte da missão dele aqui, mesmo com aquela convicção dada pelo Espírito Santo. Pediu, Deus não livrou, aí foi para a fogueira do mesmo jeito, pronto. Então, foi ideal? Não. Nós poderíamos fazer igual? Poderíamos. Mas, para imitar Cristo, não peça. Então, como a gente não tem certeza, não tem um medidor para saber, preste muita atenção. E, no mínimo, tenha muito cuidado ao pedir livramento de Deus de alguma angústia. Tenha muito cuidado. O senhor está brabo, não estou aguentando. Mas se for minha missão aqui, aguentar isto aqui, me ajuda até para me dar força para não pedir que passe, porque que eu enfrente isso aí mesmo. Se você fraquejar, como nós somos fracos mesmo, reconheça depois, converse com ele, peça desculpa, perdão, peça da próxima vez que você seja mais forte, e vá tocando. Mas o ideal, você quer imitar a Cristo, muito cuidado com o que você vai pedir a Deus na hora de lhe livrar de sofrimentos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a imitar o Senhor Jesus Cristo nessa decisão tão bela. Não vou pedir, porque eu vim para isto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.